Revista Justiça. Debate.
Após recomendação da Anvisa para suspender a temporada de navios de cruzeiros marítimos, muitos viajantes tiveram as viagens interrompidas ou até mesmo impedidas de começar e ainda não sabem quando poderão retomá-las. A decisão se deu por causa do aumento expressivo dos casos da variante Ômicron da Covid-19, que tem alta taxa de transmissão. Diante desse cenário, quais os direitos que os consumidores devem e podem exigir após prejuízos materiais, com gastos com passagens e taxas, e os danos morais também, a expectativas e planos frustrados? Para falar sobre o assunto, vamos conversar com dois especialistas. O Dr. Henrique de la Santa Pimenta, advogado especialista em Direito do Consumidor, e o Dr. Leandro Nava, advogado especialista em Direito do Consumidor, Direito de Família e Sucessões e Direito Civil. Primeiramente, Dr. Henrique de la Santa Pimenta, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Justiça. Um bom dia, senhor. Seja bem-vindo.
Bom dia, Arthur. Eu que agradeço imensamente o convite da Rádio Justiça. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você e os nossos telespectadores.
Os agradecimentos também ao Dr. Leandro Nava. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Nava.
Bom dia, Arthur Filho. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Justiça. Bom dia, professor Henrique. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Dr. Henrique, o que esse consumidor que teve o passeio cancelado no cruzeiro de navio deve fazer?
Inicialmente, Arthur, a recomendação que nós damos aos consumidores é que eles entrem imediatamente em contato com as respectivas empresas, pois essas estão, inclusive, já dispondo da restituição integral dos custos referente à passagem, né, que foi cancelada em decorrência da situação de calamidade, tendo em vista que pelo menos uma dessas empresas chegou a relatar que os seus tripulantes, 51 desses tripulantes foram contaminados e 27 passageiros também estavam contaminados. Então, imediatamente, tais empresas estão se dispondo a restituir integralmente a quantia que já fora paga pelo consumidor. Eventualmente, os custos de translado eles também estão restituídos. Quanto a eventual danos morais desses consumidores, aí será uma situação muito mais judicial do que extrajudicial, porque vai depender da peculiaridade de cada consumidor. Os compromissos ali que eventualmente tenham cancelado para fazer ali o cruzeiro, se estão diante de férias escolares, por exemplo, se há datas comemorativas que seriam celebradas nos cruzeiros, enfim. Aí entra muito no aspecto subjetivo de cada consumidor a ser discutido. Mas, de imediato, eu recomendo a todos os consumidores que entrem em contato com as respectivas empresas e elas, né, pelo menos por hora, estão se dispondo a restituir integralmente esses consumidores. Cabe apenas salientar que é uma livre escolha do consumidor pedir eventual restituição ou até mesmo um crédito futuro. Algumas empresas também estão assim se dispondo.
Dr. Leandro Nava, dentro da explicação do Dr. Henrique de la Santa Pimenta, fica difícil para o consumidor recorrer à justiça diante da situação da pandemia, que deve ter um entendimento no Poder Judiciário, e há exemplo também porque as empresas estão dispostas a devolver o dinheiro. O que, que o senhor pode falar?
Arthur, acho que a informação passada pelo professor Henrique, que aqui eu já quero fazer um cumprimento especial, que é um amigo de docência, amigo de professorado também, junto comigo, e um amigo particular, é o seguinte: nós tivemos aí essa suspensão temporária até dia 21 de janeiro por determinação da Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros, né, por indicação da Anvisa, por causa desse impacto pandêmico aí do Covid-19. Não só aos tripulantes, mas também aos consumidores de navios de cruzeiro. Então, dentro desse período, as pessoas que tiveram exatamente... são duas situações. A primeira situação, as pessoas que estavam nos navios de cruzeiro e tiveram as suas viagens interrompidas no meio da viagem. Nós tivemos aí repercussão pelas redes sociais, pela mídia impressa, falada e televisiva, referente aí a situações constrangedoras nas quais os consumidores foram colocados, além do isolamento, que isso é um procedimento comum, um procedimento natural, isolamento nas cabines, mas a falta de assistência das empresas, ou seja, dessa empresa ou das demais empresas de navios de cruzeiro. Então, o que o consumidor precisa se atentar? Que ele estava dentro desses navios, nós fomos já contatados por quase 10 passageiros desses, e as instruções que nós passamos são o seguinte: separem toda a documentação, o procedimento que eles tiveram lá dentro, fotos, gravações, filmagens, contato de outros passageiros que poderiam ser utilizados como testemunhas, trocas de mensagens com as empresas que patrocinam, ou seja, que venderam o pacote de navios de cruzeiro, para que, caso tenham sofrido algum tipo de dano material e ou moral, seja possível o ingresso de demanda para poder buscar essa reparação no Poder Judiciário, e ter o entendimento que existe sim aí uma situação de mero aborrecimento devido à Covid-19. Mas tudo tem um limite, e a empresa ela tem responsabilidade objetiva para que de prestar todo e qualquer suporte para aquelas pessoas que estavam já embarcadas dentro dos navios de cruzeiros. Nós tivemos aí informações e até mesmo imagens passadas aí por tripulantes e também consumidores, nas quais as pessoas com fome foram servidas um pedaço de pizza e ainda nem mesmo para cada pessoa. Ou seja, tudo isso é um constrangimento, é aí um abuso aí em face ao consumidor. Segundo ponto, Arthur, são as pessoas que ainda não estavam dentro do navio, mas tiveram que ter aí o seu pacote turístico cancelado. Isso daí aí eu comungo com as observações que o doutor Henrique Pimenta fez, e acho que ficou muito bem esclarecido.
Doutor Henrique, pegando esse gancho aí do doutor Leandro Nava, das pessoas que estavam em terra e não puderam embarcar ou não poderão embarcar, o que fazer diante dessa situação? Daí ele recorre a quem?
Arthur, se me permite, gostaria de deixar aqui registrado meu abraço fraterno ao meu grande amigo, professor Leandro Nava também, qual que faça as palavras dele, um excelente professor e um amigo pessoal. Pois bem, Arthur, na situação em concreto, aqueles que ainda não haviam embarcado, a primeira recomendação é reunir, como o professor Nava muito bem salientou, reunir toda a documentação do momento exato, entre eles, inclusive, não só a passagem que foi adquirida, mas também a passagem no transporte daquela localidade até o porto. Isso também se faz necessário para que haja a restituição. Reunido dessa documentação, eu mais uma vez aqui, eu peço até desculpas por salientar uma informação que já foi dada, saliento que deve entrar em contato com aquela empresa do cruzeiro respectivo, porque de imediato, eu creio aqui até que isso tenha ocorrido por situações já pretéritas, já passadas, tanto pelo consumidor quanto por esses fornecedores, eles estão se dispondo a restituir. Por hora, não tenho nenhum relato que qualquer fornecedor tenha obstaculizado essa restituição ao consumidor. Exceto o que o professor Leandro Nava muito bem salientou, aqueles consumidores que já estavam a bordo e tiveram um certo constrangimento pela forma que foi tratado, né, com essas empresas. Tirando isso, aqueles que estão em terra, eu recomendo que reúna essas documentações, entre em contato com as empresas e observe como que está sendo realizado essas restituições, porque, de fato, por hora, eles estão fazendo tais restituições.
Doutor Leandro Nava, no mundo subjetivo, a pessoa cria aquela expectativa e depois ela é frustrada porque ela trabalha o ano todo, ela tem um mês de férias por ano e aquilo, e ela não vai poder sair da casa dela e fazer o tão desejado passeio marítimo. Isso daí, o que que, daí é o dano moral que entra? Como a justiça entende esta situação?
Querido Arthur Filho, olha só, veja bem. Não existe aí uma legislação específica que trate sobre viagens de cruzeiros, tá? Então, a legislação que é utilizada como referência, além de, por óbvio, a Constituição Federal, é o próprio Código de Defesa do Consumidor. Aí o Código de Defesa do Consumidor, ele garante uma série de direitos aí ao consumidor, mas também garante alguns direitos ao fornecedor. Aqui eu vou fazer um regresso muito rápido, há uma legislação que entrou em vigor em 2020, foi estendida no último dia de 2020, em 31/12/2020, e que se estendeu até a sua vigência até 31/12/2021. Essa legislação era aplicada para empresas aéreas, companhias aéreas, empresas de hospedagens, hotéis, shows e entretenimento de uma forma geral. Isso franqueava aí a essas empresas a efetuarem, no caso de cancelamento, a devolução do valor em até 12 meses, ok? Desde que o pacote tenha sido fechado e tenha sido executado dentro desse período aí de março de 2020 até 31/12/2021. A partir agora de 1º de janeiro de 2022, essa legislação ela se encerrou no último dia do ano. Então, até dia, agora, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, já continua vigorando as regras do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Dentro da visualização de companhias aéreas, existe uma instrução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, na qual estipula que a companhia ela deve informar o consumidor, tá, ok, com 72 horas de cancelamento da sua passagem. Tá? Então, nós podemos utilizar esse regramento, novamente, não é específico para cruzeiros, navios de cruzeiros, tá? Mas pode ser utilizado como referência para a questão do cancelamento das empresas desses passeios. O que acontece? Existe aí uma situação no direito, que é o caso fortuito ou força maior. A empresa, no meu humilde pensar, estou à disposição para discutir até pontos, e principalmente pontos divergentes, a empresa não prestou o serviço por uma situação superior à sua vontade, ou seja, por um fato, um caso fortuito, uma força maior, que foi, primeiro, uma decisão governamental passada pela instrução da Agência Nacional de Saúde, né, a Anvisa. Então, o que acontece? A Anvisa proibiu até dia 21 de janeiro deste ano aí o transporte, a realização desse tipo de navios de cruzeiro. Então, a empresa, por trabalhar, por ter uma política de boa, de bom relacionamento com os seus consumidores, o que eles estão fazendo? Estão restituindo o valor que foi pago. Então, se eu paguei parcelado esse valor, eles estão fazendo o seguinte, vou dar um exemplo rápido para os nossos ouvintes aqui da Rádio Justiça. Então, paguei 10, parcelei em 10 parcelas, paguei já 4. Eles me devolvem as 4 e cancelam as 6 futuras. Se eu já paguei todas, ou eu paguei à vista, não importa, eles estão fazendo a restituição. Mas isso é uma política que a empresa está fazendo para não perder os seus clientes. Porque a legislação tem uma exceção, e são essas situações nas quais não é por vontade da empresa que ela não está prestando o seu serviço. Ela está impedida de prestar o seu serviço por uma ordem governamental. Da mesma forma que isso vai acontecer com o passageiro de uma empresa aérea que ficará proibido de entrar num país qualquer porque as suas fronteiras foram fechadas. Não é a empresa aérea que se nega a fazer o transporte. É que a empresa não pode aterrissar naquele aeroporto. No caso, não pode atracar naquele porto se fosse uma viagem internacional. Como nós estamos falando de viagens de cruzeiro, de navios de cruzeiro dentro do território nacional, como a legislação proibiu essa circulação, eles não podem prestar o seu serviço. E ainda agora, respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva. Cada caso é um caso, como já foi mencionado pelo professor Eng. Então, nós temos que analisar aí quais são os custos que o consumidor teve, a instrução realmente é essa, procurar as empresas que venderam esses pacotes, seja a própria empresa de navios de cruzeiros ou empresas de viagem, enfim, porque eles estão buscando a restituição. Caso o consumidor entenda que ele ainda tenha tido aí gastos extras, danos materiais, como, por exemplo, viagens. Algumas pessoas são de fora de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde normalmente os navios ficam atracados para receber as pessoas. Então, eles tiveram um custo de translado, seja de avião, ônibus, carro, enfim, não importa. Então, ele tem que separar essa documentação. Já foi mencionado pelo professor Henrique, período de férias escolares também. Então, ou seja, gerou aí uma frustração na não prestação do serviço. Tudo isso o judiciário vai ter que analisar. Mas eu acho que nós temos que, nesse momento, atuarmos, como eu venho falando, durante toda a pandemia, com duas palavras: bom senso e consenso. Bom senso, para entendermos, houve má fé da empresa de navios de cruzeiro para não prestar o serviço? E consenso, a tratativa administrativa é fundamental. Por isso que nós entendemos que é fundamental a pessoa sempre entrar em contato com a empresa ou a empresa de turismo, enfim, não importa. E, além disso, buscar sempre tratar ou conversar com seu advogado, sua advogada de confiança, para que ele possa lhe assessorar. Porque muitas vezes, Arthur Filho, existe a possibilidade do cliente, do consumidor, ele tem alguns direitos, porque a empresa, por mais que fez a restituição, ela deveria ter, por exemplo, ter devolvido o valor atualizado. Ou, naquele caso específico do cliente, existe aí uma reparação de dano material, esses custos que eu acabei de falar, dentre outras situações, por dano moral, por exemplo. Nós temos aqui uma questão que entrou essa semana no escritório, um casal de idosos iam comemorar 50 anos dentro do cruzeiro. Quanto vale essa expectativa de comemoração? E a família inteira, eram mais de 20 pessoas. Então, isso sim gera um impacto moral que pode ser discutido junto ao Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, ele tem entendido aí em várias decisões que o consumidor tem o seu direito, sim, mas precisa ser analisado com parcimônia a questão da indenização por dano moral, justamente devido à questão pandêmica do Covid-19.
Doutor Henrique de la Santa Pimenta, dentro da explicação do colega do senhor, doutor Leandro Nava, que diz que assim, as empresas elas não agiram de má fé, o estabelecimento foi pelos estados, né, ou município. Compete à pessoa que se achar lesada, prejudicada, recorrer contra o município ou o estado pelo adiamento do passeio?
Perfeito, Arthur. Recorrer ao município ou ao estado, eu aqui, ao meu juízo de valor, já não observo essa possibilidade. Até mesmo porque, aqui eu faço sempre uma analogia, inclusive em sala de aula, da situação atual pandêmica que estamos vivenciando, em relação à temporada de furacões nos Estados Unidos. Inúmeras viagens eram canceladas e são canceladas nesse período de temporadas de furacões. Ora, ali, por óbvio, há uma determinação por segurança do cancelamento dos voos e, de forma analógica, né, pegando aqui a analogia do que foi questionado, também se aplicaria à situação pandêmica, por mais que haja uma determinação municipal ou estadual preservando a segurança dos consumidores. Então, aos meus olhos, eu não vejo nenhuma situação onde traria um nexo de causalidade entre a determinação de um estado, seja o governamental ou municipal, para que este tenha responsabilidade. Muito pelo contrário, a gente acaba analisando de uma forma muito pragmática, porque, como o professor Nava muito bem salientou, é um caso fortuito ou força maior, e isso, apenas para ficar uma forma mais didática, são as situações imprevisíveis que não cabe a nós, seres humanos, né, prevermos e delimitarmos quais seriam as extensões desses danos. Isso não cabe a nós, é um evento apenas natural e não nos compete controlar. Então, para obter qualquer indenização perante ao estado ou município, eu não vejo nenhuma situação plausível que seria aplicada ao caso. Cabe sim o consumidor tentar resolver diretamente com esses fornecedores, como nós já aqui comentamos a respeito da restituição integral. O professor Nava muito bem salientou, cabe salientar aqui mais uma vez que essa restituição deve ser ocorrida com correção monetária e não simplesmente a restituição crua e simples daquilo que fora pago pelos consumidores.
Conversamos sobre a suspensão temporária de navios de cruzeiros marítimos na costa brasileira por uma recomendação da Anvisa devido à disseminação da nova cepa Ômicron do vírus coronavírus. Nós conversamos com o professor Henrique de la Santa Pimenta, né? Ele que é advogado especialista em direito do consumidor de São Paulo. Professor, muito obrigado pelas... tirando todas essas nossas dúvidas aqui do ouvinte da Rádio Justiça. Um bom dia, senhor. Muito obrigado.
Bom dia, Arthur. Eu que agradeço a você, aos nossos ouvintes, ao amigo Leandro Nava. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e um excelente ano.
Os agradecimentos também ao Dr. Leandro Nava, advogado especializado em Direito do Consumidor, Direito de Família e Sucessões e Direito Civil. Muito obrigado, professor Leandro Nava.
Eu que agradeço, Arthur, a você, a toda a equipe. E desejo, aqui deixo também um grande abraço ao professor Henke, desejo a todos os nossos ouvintes, telespectadores aqui, toda a staff aí da Rádio Justiça, um excelente ano abençoado, repleto de saúde. Um abraço a todos.
Muito obrigado.